Futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Olha, a CBF disponibilizou ontem à noite 155 milhões de reais para socorrer os clubes. Esse dinheiro, uma grande parte sai por empréstimo a juro zero aos clubes, mas tem doações também, dinheiro a fundo perdido. Nós vamos falar sobre isso. Nós estamos com o presidente do esporte hoje aqui com a Rádio Jornal, o presidente Milton Bivar, e o esporte é um candidato a 5 milhões de reais, que é o valor que a CBF está destinando para os clubes da Série A. 5 milhões para cada equipe. São 100 milhões para distribuir exatamente com a Série A. E na Série A tem 20 equipes. Milton Bivar, bom dia. Vamos falar sobre esse dinheiro que deve estar chegando numa hora boa. O esporte está cheio de pepinos, pressionado pelos débitos. O que se faz agora? 5 milhões estão batendo à sua porta. Bom dia.
Não é 5 milhões.
Quantos?
Quanto é? Possivelmente nem metade de 5. Está entendendo, João?
Mas por que para o esporte não vai cair os 5 milhões?
Porque isso aí é ligado ao crédito que se tem com a Globo. E aí você tem as diferenças de dotações para cada equipe. No caso do esporte, o esporte tem um problema, que a gente já está devendo a Globo, já larga devendo a Globo 16 milhões e meio. Entendeu? Então, não é bem assim a conta. Gostaria muito de ter acesso a esse dinheiro para que a gente pudesse atualizar definitivamente as nossos débitos junto aos nossos funcionários e aos nossos atletas.
Espremendo isso, o esporte, mesmo tendo esse impedimento aí de botar a mão em 5 milhões, quanto iria sobrar?
Ralf, deixa eu explicar. Esse dinheiro, a CBF vai... isso é um adiantamento. Certo? Na realidade, esse dinheiro é o dinheiro que os clubes teriam direito até dezembro. Certo? O que é que a Globo fez? A Globo segurou para esperar passar a pandemia, para retornar os campeonatos, para ela retornar os pagamentos normais. E o que é que a CBF está fazendo? Vai adiantar esse dinheiro para a gente, tá certo? E no lugar da Globo. Só isso.
Mas isso não é um paliativo?
Não, isso não é o dinheiro da CBF.
Não é um dinheiro novo?
Não é um dinheiro novo. Esse dinheiro é um dinheiro que já é nosso.
Entende? Então, é um empréstimo de maré-maré.
Eu não digo que seja empréstimo de maré-maré. É um empréstimo que tem boa intenção, vai ajudar, mas a equação matemática é essa que eu estou lhe falando. A CBF vai nos ajudar dando liberando esse crédito mediante uma autorização da Globo para que a gente possa honrar com esses compromissos que estão se acumulando aí no dia a dia.
Bom, eu vou ler a nota sobre esse dinheiro que saiu ontem à noite, colocando o seguinte: CBF disponibiliza 155 milhões para socorrer os clubes. Empréstimos a juro zero. Vê, coloca aqui a palavra empréstimo a juro zero. 100 milhões para a Série A, o que dá 5 milhões por clube, 15 milhões para a Série B. Atende também os árbitros com 1 milhão e 800. As federações estaduais, aqui vai a Benesse, aqui é doação. 32 milhões a fundo perdido para as federações. Mais 19 milhões também de doação aos clubes da Série C e D. Além de A1 e A2 do futebol feminino, num total de 140 clubes beneficiados. A soma chega, portanto, a 155 milhões. Eu estou, de certa forma, até agora com essa informação que você passa, decepcionado, porque a coisa parecia ser dinheiro novo e acaba não sendo. E eu lhe pergunto logo em seguida, Milton Bivar, e como fica para fazer face ao que você tem de urgente no momento? Acertar com Magrão, que voltou à justiça e derrubou a liminar do Sport, com Mark Gonzalez, que são 645 mil, com o Marlone, que são 2.300.000 reais, e ainda tem choro interno. O Brocador está falando nessa onda aí de que, se vier certamente uma proposta de fora, ele pode ir. Chegou a falar que você até concorda com isso. Quer dizer, isso é falta de dinheiro que faz o jogador ficar com essa conversa também. Explica a respeito disso, Milton.
Ralf, eu dei até uma entrevista e falando em off com o repórter da, acho que é da Globo, e ele reportou que o presidente do Bivar já está de saco cheio de falar de finanças. Eu falei isso de certa forma, mas ele contextualizou o que eu estava falando. Mas que isso tem um fundo de verdade, tá? Que parece que é mimimi, que é choro, né? De perdedor, de que eu já estou cansando. Não estou cansando, não. Eu inclusive, eu estou até com aquela síndrome de Estocolmo. Você sabe o que é essa síndrome de Estocolmo, né? Isso aí é quando a pessoa é sequestrada e passa um bom tempo no cativeiro, ela termina se apaixonando ou pegando amizade com o sequestrador. Então, é isso. Eu estou me acostumando já no dia a dia com tudo quanto é de notícia ruim, de bronca e de cobranças, sabe? E eu já estou me acostumando.
Essa pessoa que você se referiu, que você disse que está de saco cheio, é um especialista em análise de balanço e de finanças de clubes. E ele coloca sobre o Sport o seguinte: no balanço do Sport não há detalhamento nas contas. Tem despesas agrupadas na rubrica futebol sem detalhamento. O caos, olha a palavra, o caos impera nas mal explicadas contas do esporte. Ele falou isso, certamente, depois de ouvir você. Por que ele teria dito tudo isso no seu texto?
Ele não me ouviu 100%, não. Eu não falei isso para ele, não. O que ele está reclamando aí é que ele quer despesa de futebol, renda, receita de futebol, no balanço, não sei se por uma questão meramente contábil, por uma questão de não foi analítico. Ele queria que só fosse 22 milhões e você colocar no balanço, tá? Aquela receita da publicidade que recebemos por conta da venda de lápis, R$3.500, bota aí, R$3.500. Receita da Globo, quanto foi da Globo? Foi tanto. Aí bota tanto da Globo. Ele quer o analítico, ele está cobrando o analítico. E esse analítico, ele fala que o torcedor, ele quer saber. Eu acho que ele está meio assim, não está muito torcedor. Aliás, balanço. Só meia dúzia de pessoas pegam balanço para analisar. Porque se tem um negócio que ninguém entende, é igual a bula de remédio. É um bocado de coisa, o cara lê, não sente que precisa ver. Mas vai ler, mas não está entendendo.
Ele então, achou que o seu balanço é um caos.
Não, ele está falando isso aí porque a gente tirou, a gente não saiu, a gente fez sempre com a BDO, tá? E não sei se isso tem um parte de corporativismo no meio ou não, mas a BDO, que era a que já tinha no Sport, é a que fez o balanço de 2016, 17, 18, foi a mesma empresa. E esse balanço foi feito praticamente com ela. Agora, no fim, esse ano nós resolvemos por questão financeira, porque é um preço muito alto, que a BDO é uma empresa internacional e que demandaria um alto custo para a gente. E a gente botou um contador. Contador esse que já prestou serviços ao esporte e outras oportunidades para fechar o balanço. só isso. Aí ele, não, porque tinha a BDO que dá um... Sim, mas porque a BDO dá um negócio desse
credibilidade.
Ao mesmo tempo, ele reclama do balanço de 2018, que foi feito pelo auditado pela BDO. Então, e aí, como é que fica?
Agora, meu... Então,
há muita, vamos dizer, eu li rapidamente a reportagem, mas tem muita coisa assim que você... para jogar, porque existem coisas em balanço que iludem o leigo. Por exemplo, a pessoa pode chegar e dizer, não, o Sport em 2018 apresentou um prejuízo contábil de 15 milhões, ok? 15 milhões, tá bom. E em cima de uma receita de quanto? Não pode botar, deu um prejuízo de 15, baseado em quê? Numa receita de 110 milhões. O exercício de 2019 apresentou um prejuízo de 20 milhões. Ok. Sobre um faturamento de quanto? De 39. Ok? Então, você tem que levar em consideração o quê? Qual foi o decréscimo do faturamento do clube? Foi de 70 milhões. Correto?
Sim.
Entendeu? Aí é diferente. Você dá um prejuízo de 15, recebendo 110, certo? De que você dá um prejuízo de 20, recebendo 39.
Ô Milton, tá? Então, deixa eu aproveitar o tempo.
Para o torcedor, o leigo que não entende, o sujeito saiu, um saiu com 40 reais, fez uma farra e voltou devendo 20. O outro saiu com 110 reais, e voltou com prejuízo, dando prejuízo de 15. Quer dizer, quem gastou mais? Quem deu prejuízo mais? E gastou de que maneira? Outra coisa, tem a questão dos lançamentos. Tá? Tem lançamentos futuros que, às vezes, numa contabilidade você não entra. Um prejuízo, por exemplo, essa contabilidade, quando foi que entrou os 18 milhões da Globo? Hein? Começou a pegar. Entrou em 2019. O leigo... Eu estou falando isso aqui, tá certo? Que eu também sou mais ou menos leigo. Então, minha contabilidade é feita português na padaria. É débito e crédito, e é essa aí que que fundamenta. Desde que apareceu contabilidade na vida, é baseado em débito e crédito. Certo?
Olha, porque você ficou pouco tempo para eu lhe fazer uma pergunta.
Certo.
Que você goste ou não. Você é presidente do Sport. E a quem nós vamos perguntar sobre como está a dívida da FIFA, a dívida com o Magrão, a dívida, claro, de Marco Gonzalez? A quem nós vamos perguntar se não for a você?
Não, Ralf, eu entendo, tem que perguntar para mim. Agora, eu só acho que em certos momentos, a pauta não pode ficar só. Veja bem, se eu fosse uma pessoa desonesta, eu ia até achar bom só falar de do esporte tá lascado, que os caras lascaram o esporte. Eu ainda estou falando, eu falo isso, porque a pauta ela não pode ser única e exclusiva de situação financeira, entende? Tá certo? Porque, por exemplo, eu vejo hoje a situação do Náutico, uma notícia muito boa, talvez eu não vi ninguém falar. Eu vi porque o Edno falou no Twitter que o Náutico chegou a pagar adiantado.
Mas nós demos aqui. Mas não, eu estou querendo dar uma notícia boa através de você. Dá uma notícia boa do esporte.
Boa do esporte?
Sim.
Esse adiantamento aí que vai entrar alguma coisa que não era. Não está nos planos, entendeu? Isso aí é uma notícia muito boa. Agora, e nós vamos fazer o esforço para tentar ao máximo nos virar. E a gente está naquele programa Se Vive nos 30. É o que a gente tem feito no dia a dia, entendeu, Alves?
Eu sei. Agora, para a gente terminar, dentro de outro assunto, você, que até então era reticente com a volta aos treinamentos, a volta aos jogos do campeonato, depois dessa decisão de que no dia 15 todo mundo tem que voltar ao trabalho, qual é o seu pensamento?
Não, Ralf, quando eu falei que eu era reticente, porque o pessoal achava que era um mês só. Já faz três meses. Né? É, praticamente quando daquela minha função. Uma hora vai ter que voltar, certo? Embora que eu acho que ainda não seria o momento ideal. É tanto que eu estou brigando para que a gente só volte a jogar a partir do dia 15 de julho. Por quê? Aí eu explico. No fim do ano, a gente tem um mês de férias. Quando a representação por volta de dia 5, 6 de janeiro do ano, no ano seguinte, os jogadores passam um mês de férias e chegam fora de forma, com gordo, com índice de gordura lá em cima, com alguns com perda de musculatura, então, consequente perda de peso, então tem que ser trabalhado. Então você aí tem o quê? 20 dias, 25 dias para trabalhar e você não consegue colocar ninguém em forma. Então, comparando agora com a pandemia, não foi um mês só, não. Foram 3 meses. Então, esses jogadores vão chegar muito pior do que chegariam de uma férias de fim de ano. Então, para isso, nas minhas contas, demanda, no mínimo, 30 dias para que eles tenham o mínimo de condição de participar de uma competição.
Tá certo. Agora, eu vou terminar agradecendo a você aí por atender a Rádio Jornal, dizendo a você o seguinte: nós vamos terminar essa reportagem sem nenhum esclarecimento sobre as dívidas pendentes, ou seja, aquelas dos jogadores, o que mais incomoda, porque você está encastelado aí, chateado por falar nisso, mas não, deixou não, entender não, que não tem solução, o esporte bem, continua empipinado.
Não, eu fico assim como você, eu sinto, você tentou fazer até a chamada do seu programa, uma chamada bacana, puxa vida, notícia boa, vamos 5 milhões agora vai vir. E aí, de repente, eu botei gosto ruim e falei que não era isso. Entendeu? Eu vi a sua intenção de dar notícia boa e tudo mais. Eu sinto muito. Tá certo, Alca? Agora, o que eu falo é a repetição de...
Acabou o tempo, viu, Milton? Okay, a gente falou muito. Muito obrigado. Um abraço, então, presidente.
Pra você.
Tá certo. Aí, Geraldo, volta você aí com a Supermanhã.